Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas que deram baixa para esta Comissão. Deu entrada um projeto de lei, 604, da autoria do Chega, que tem que ver com a tipificação como crime público das agressões cometidas contra funcionários públicos no exercício das suas funções. Eu pergunto se algum senhor ou senhora deputada se voluntariza para ficar com esta, com o relatório a parecer desta iniciativa legislativa. Da parte do PSD ou do Partido Socialista não há indicação de deputados para ficarem como relatores deste projeto. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Fico eu, Sr. Presidente.
Muito bem, se não houver oposição, fica então a Sra. Deputada Mónica Quintela como relatora do projeto de lei 604. Há depois ainda, baixaram à Comissão ainda dois projetos de lei, dois projetos de resolução. O primeiro é o projeto de resolução 774, da autoria do Bloco de Esquerda, e que recomenda ao Governo a criação de medidas que assegurem que casais não casados, binacionais, sejam excluídos das restrições de viagens para Portugal. Eu pergunto à Sra. Deputada Sandra Cunha se o Bloco de Esquerda pretende que a discussão deste projeto de resolução tenha lugar, seja agendada em comissão ou se aguarda pelo agendamento para plenário. Aguarda pelo agendamento para plenário. Tenho aqui indicação, Sra. Deputada, que o Sr. Deputado José Manuel Pureza tinha sinalizado, uma vez que existe um projeto de resolução sobre a mesma matéria apresentado pelo PAN, e o PAN aparentemente tem a intenção de que ele seja agendado para discussão em comissão. No fundo, o que eu vou fazer é verificar com o PAN, porque o projeto do PAN é anterior, se o PAN pretende agendá-lo para comissão. Se assim for, o Bloco de Esquerda discutirá em conjunto. Se o PAN optar pelo agendamento para plenário, o Bloco de Esquerda aguardará também para o seu agendamento para plenário. Ficamos assim, então. Obrigado. O segundo projeto de resolução que também baixou é o 780, neste caso do PAN, que tem que ver pela erradicação da mutilação genital feminina. Não tenho, nem presencialmente, nem por Skype, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real e, portanto, fica dado o anúncio e eu esclarecerei depois com a Sra. Deputada se o PAN pretende que o projeto de resolução seja agendado para discussão em comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Se a Sra. Deputada está online, eu começo por cumprimentá-la e se ela nos quiser dar a posição do PAN sobre esta matéria, agradeço. Parece que a Sra. Deputada está a escrever, não está a tentar entrar em voz e, portanto, aguardaremos pela indicação da Sra. Deputada. Relativamente a iniciativas legislativas é tudo. O ponto 2 da nossa agenda tem que ver com eventuais projetos de voto. A indicação que tenho para vos dar é que, até ao momento, não baixaram, nestes últimos dias, nenhum projeto de voto para debate nesta Comissão. Passamos ao ponto 3, que tem que ver com a apreciação e votação do relatório sobre um conjunto de iniciativas europeias, todas elas relacionadas com a temática dos pedidos de asilo, dos refugiados e da imigração. E a Sra. Deputada Relatora, que eu começo por, a quem eu começo por agradecer, em tão curto espaço de tempo, ter sido possível apresentar-nos um relatório, embora só ontem à noite. De facto, a urgência prende-se, como os senhores deputados sabem, com o facto de a data limite para envio do relatório e parecer desta comissão para a CAI ter sido já a nosso pedido alargado do início do mês de dezembro para o dia 16 de dezembro, que é exatamente hoje, a Sra. Deputada conseguiu em tempo recorde ter o parecer e eu dou a palavra à Sra. Deputada, presumo que ela esteja por videoconferência. Em primeiro lugar, bom dia, cumprimento a Sra. Deputada e dou-lhe a palavra para fazer a apresentação do relatório e parecer que está já distribuído pelos Srs. Deputados.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O parecer que eu vou apresentar refere-se a um conjunto de propostas, como o Sr. Presidente já disse, que são relacionadas com o novo Pacto das Migrações e de Asilo. Portanto, é o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à gestão do asilo e da migração e que altera a diretiva de 2003, 109/CE do Conselho e a proposta de regulamento do Fundo de Asilo e Migrações. Depois a proposta que altera, eu esta parte tenho que dizer o nome das propostas, eu acho que vou passar à apresentação que vou dizendo o nome de cada uma delas. Portanto, a Comissão Europeia apresentou um novo pacto para as migrações que engloba todos os diversos elementos necessários para uma abordagem mais abrangente da migração. Este pacto define procedimentos melhorados e mais rápidos em todo o sistema de asilo e de migração e estabelece um equilíbrio entre os princípios de partilha equitativa, de responsabilidades e de solidariedade. Os instrumentos foram construídos tendo por base uma abordagem abrangente das fronteiras externas, dos sistemas de asilo e de regresso, do espaço Schengen de livre circulação e da dimensão externa. Pretende-se que estas medidas apresentem um novo começo no domínio da migração baseado numa abordagem abrangente da gestão da migração. Na comunicação sobre o novo pacto em matéria de migração e asilo, são apresentadas várias propostas conexas, onde se incluem as que são analisadas no presente relatório. Com o novo Pacto das Migrações e do Asilo, a Comissão Europeia propõe soluções europeias comuns para o desafio europeu. A União Europeia deve afastar-se de soluções pontuais e criar um sistema de gestão de migração previsível e fiável. O primeiro que nós vamos analisar é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu relativo à gestão do asilo e da migração. E esta proposta visa substituir o atual regulamento de Dublin e realça a reforma do sistema comum de asilo, através do estabelecimento de um quadro comum que contribui para a abordagem abrangente da gestão da migração, através da elaboração integrada de políticas do domínio da gestão do asilo e da migração, incluindo as suas componentes internas e externas. Pretende-se estabelecer um quadro comum que contribua para a abordagem abrangente da gestão do asilo e da migração, com base nos princípios da elaboração integrada de políticas, da solidariedade e partilha equitativa de responsabilidades. Esta alteração visa promover a partilha de responsabilidade através de um novo mecanismo de solidariedade, instituindo um sistema de solidariedade contínuo em situações normais e de ajuda aos Estados-membros com medidas eficazes, recolocação ou patrocínio de regressos e outras contribuições destinadas a reforçar a capacidade dos Estados-membros no domínio do asilo, do acolhimento e regresso e na dimensão externa, para gerir a migração na prática, sempre que se vejam confrontados com pressões migratórias. Tal abordagem também inclui um processo específico de solidariedade a aplicar às chegadas na sequência de operações de busca e salvamento. Estes mecanismos apresentados têm como objetivo desencorajar os abusos e impedir os movimentos não autorizados dos requerentes dentro da União Europeia, nomeadamente estabelecendo a obrigação clara de os requerentes apresentarem o pedido no Estado-membro de primeira entrada ou permanência legal e de permanecerem no Estado-membro designado responsável. Tal torna também necessário prever consequências materiais proporcionais em caso de incumprimento destas obrigações. Esta foi a primeira proposta. Depois temos uma outra que é uma alteração da Diretiva de 2003/109, que é a Diretiva de Residentes de Longa Duração. Com esta alteração, são criadas condições para que os beneficiários de proteção internacional possam obter o estatuto de residente de longa duração no Estado-membro que lhes concedeu proteção, internacional após 3 anos de residência legal e ininterrupta nesse Estado-membro, assegurando ao mesmo tempo que, para outras condições de obtenção do estatuto, os beneficiários de proteção internacional estarão sujeitas às mesmas condições que os outros nacionais de países terceiros. Passamos para a terceira proposta, que altera o procedimento, não, peço desculpa, institui um procedimento comum de proteção internacional na União Europeia e revoga a Diretiva de 2003, número 32, tem como objetivo proceder a alterações específicas à proposta de 2016 da Comissão de um regulamento de procedimentos de asilo e um conjunto com a proposta do regulamento que introduz uma triagem e a proposta de alteração da diretiva de regresso. Com esta medida estabelece uma ligação sem descontinuidades entre todas as fases do processo de migração, desde a chegada até ao tratamento dos pedidos de asilo e à concessão de proteção internacional, ou, se for caso disso, ao regresso dos que não necessitam de proteção internacional. No âmbito deste procedimento de fronteira, será criado um procedimento de asilo comum que substitua vários procedimentos divergentes nos Estados-membros e que se aplique a todos os pedidos efetuados nos Estados-membros. A abordagem da Comissão consiste na introdução de procedimentos mais simples, mais claros e mais curtos, a par de garantias e instrumentos processuais adequados para responder a uma utilização abusiva dos procedimentos de asilo e impedir movimentos não autorizados. A implementação destas medidas conduzirá a uma utilização mais eficiente dos recursos, reforçando os direitos dos requerentes, permitindo que quem necessite de proteção internacional a receba mais rapidamente e assegurando um regresso célere dos requerentes com pedidos indeferidos e sem um direito de permanência na União. Agora passo para o terceiro, não, o quarto, que introduz uma triagem, tanto que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que introduz uma triagem nos nacionais de países terceiros nas fronteiras externas e que altera os regulamentos número 762 de 2000, 767 de 2008, o regulamento 2.226 de 2017, o Regulamento 1.240 de 2018 e o 817 de 2019, que têm por objetivo criar uma triagem antes da entrada, que deve ser aplicável a todos os nacionais de países terceiros que se apresentam nas fronteiras externas sem preencherem as condições de entrada ou após o desembarque, na sequência de uma operação de busca e salvamento. Esta proposta apresenta regras uniformes relativas aos procedimentos a seguir na fase antes da entrada para a avaliação das necessidades individuais dos nacionais de países terceiros e regras uniformes relativas à duração do processo de recolha de informações relevantes para a identificação dos procedimentos a seguir no que diz respeito a essas pessoas. Pretende-se, com a triagem, contribuir para uma nova abordagem global da migração e dos fluxos mistos, assegurando que a identidade das pessoas e os eventuais riscos para a saúde e a segurança são determinados rapidamente e que todos os nacionais de países terceiros que se apresentam nas fronteiras externas sem preencherem as condições de entrada após o desembarque, na sequência de uma operação de busca e salvamento, são rapidamente encaminhados para o procedimento aplicável. A partilha equitativa de responsabilidade e a solidariedade são um dos pilares do pacto. Cada Estado-membro, sem exceção, deve contribuir em solidariedade em momentos de maior exigência para ajudar a estabilizar todo o sistema, apoiar os Estados-membros sob pressão e garantir que a União cumpre as suas obrigações humanitárias. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à resposta de crise e de força maior no domínio da migração e do asilo pretende consubstanciar o objetivo da partilha solidária de responsabilidades, criando regras específicas para assegurar um âmbito mais abrangente e um procedimento mais célere do que o previsto no Regulamento de Gestão do Asilo e da Migração proposto. Pretende-se assegurar o funcionamento permanente de um sistema eficaz e eficiente que permita fazer face a uma situação de crise em que ocorra um afluxo maciço de nacionais de países terceiros ou de apátridas que cheguem de forma irregular ao membro, assumindo uma dimensão e uma natureza tais que são suscetíveis de inviabilizar o sistema de asilo, acolhimento ou regresso de um Estado membro e de comprometer seriamente o funcionamento do Sistema Europeu Comum de Asilo e do Sistema de Gestão da Migração da União ou de impossibilitar a sua aplicação, assim como as situações em que há um risco de tais chegadas. O regulamento proposto também aborda situações de força maior no domínio da gestão do asilo e da migração dentro da União. O objetivo geral da proposta é proporcionar a adaptação necessária das regras em matéria de procedimentos de asilo e de regresso, regulamento procedimentos de asilo e diretiva de regresso, bem como do mecanismo de solidariedade estabelecido no Regulamento de Gestão do Asilo e da Migração, de modo a garantir que os Estados-membros conseguem fazer face a situações de crise e de força maior no domínio da gestão do asilo e da migração na União Europeia. Finalmente, a Comissão propõe a introdução de um procedimento de fronteira integrado que, pela primeira vez, inclui um exame preliminar de dossiês que abrange a identificação de todas as pessoas que atravessam as fronteiras externas da União Europeia sem autorização ou que tenham desembarcado após uma operação de busca e salvamento. Este exame inclui igualmente um controle sanitário e de segurança e recolha de impressões digitais e o registro na base de dados da Eurodac. A concretização desta medida é alcançada através da proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação do sistema Eurodac de comparação dos dados biométricos para efeitos da aplicação efetiva do regulamento de gestão do asilo e da migração e do regulamento de reinstalação, da identificação de nacionais de países terceiros ou apátridas e de pedidos de comparação com os dados Eurodac apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-membros e pela Europol para fins de aplicação da lei e que altera os regulamentos 1240 de 2018 e 18 de 2019, apoiar os Estados-membros na identificação de nacionais de países terceiros em situação irregular na União Europeia e que tenham entrado irregularmente nas fronteiras externas da União, a fim de utilizar essas informações para apoiar os Estados-membros na emissão de novos documentos para nacionais de países terceiros, tendo em vista o seu repatriamento. Para esta primeira parte, fiz uma breve apresentação dos objetivos das diferentes propostas e do âmbito de atuação da proposta. Depois, no regulamento, no, peço desculpa, no parecer, tenho aqui, coloquei a base jurídica, quer dizer, cada uma das propostas, quais são as leis da União Europeia a que se baseiam, que eu vou dispensar, de ler. E depois também coloco a posição do governo a posição do governo e o contexto nacional. Portanto, pode ler-se na nota técnica que o governo português e no quadro do trio de presidências do Conselho da União Europeia entre 1 de julho de 2020 e 31 de dezembro de 2021, que partilha com a Alemanha e a Eslovénia, anuiu com a inscrição no programa do trio do seguinte texto: as três presidências congratulam-se com o anúncio da Comissão de propor um novo pacto em matéria de migrações, assim como as propostas legislativas conexas, e comprometem-se a dar prioridade a estas propostas. A União Europeia necessita de uma solução global, permanente e previsível para a problemática das migrações, que deverá passar por um sistema europeu comum de asilo resiliente, funcional e à prova de crises, que estabeleça o equilíbrio necessário entre responsabilidade e solidariedade. Haverá que encontrar soluções para as situações de pressão migratória desproporcionada que afetem um ou mais Estados-membros. Estas soluções deverão ser contempladas com o reforço das vias legais para a migração e, ao mesmo tempo, com a melhoria dos regressos. Portanto, esta é a parte da opinião, ou seja, do impacto que tem em Portugal. Depois, sobre o princípio da subsidiariedade, sobre as matérias de migração e de regresso, Schengen, de livre circulação e a dimensão externa da União, pode-se considerar que os objetivos das propostas não podem ser suficientemente cumpridos pelos Estados-membros e que podem ser mais bem alcançados a nível da União, pelo que a União pode implementar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Por seguinte, esta respeita e cumpre o princípio da subsidiariedade. E a seguir eu coloco a minha opinião. Eu optei por colocar a minha opinião porque tenho uma discordância significativa com algumas das propostas que são apresentadas neste, algumas das medidas que são apresentadas nestes projetos que eu apreciei. E passo a ler a minha opinião. A Comissão Europeia apresentou o Pacto em matéria de migrações e de asilo como um instrumento para a alimentação de políticas com uma abordagem mais humana e humanitária. No entanto, as propostas e as medidas apresentadas reificam a estratégia securitária da União Europeia, reforçando o modelo da Europa Fortaleza. Este pacto foi projetado na realidade para aumentar os muros e reforçar as vedações. As propostas incidem sobretudo no retorno. Sublinham que será feita uma distinção clara entre os que têm direito a ficar e os que não têm esse direito, sem nunca explicar como serão definidos esses critérios. Estas medidas discricionárias são o fermento para o crescimento de vias ilegais e inseguras, o reforço de redes de passadores e criam condições para a precariedade e exploração laboral. Esta proposta é omissa sobre a criação de vias legais de acesso para migrantes no espaço europeu. O modelo apresentado parte da premissa que os migrantes recorrem quase todos a processos de asilo de forma abusiva, o que é uma perspectiva redutora que reitera preconceitos, potencia a discriminação e a xenofobia contra pessoas migrantes. Depois, relativamente às conclusões, eu faço algumas... destaco alguns pontos que me suscitaram preocupação na elaboração deste relatório, que passo a ler. A repartição solidária de responsabilidades. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resposta à situação de crise e de força maior no domínio da migração e do asilo. Nesta proposta será importante compreender se serão criadas unidades de missão constituídas por polícias de fronteira, especialistas em migrações, advogados, tradutores e outros técnicos para apoiar os Estados-membros quando tiverem de acolher um número significativamente elevado de pessoas em situação de pessoas migrantes. Eu tenho aqui uma gralha. Depois, outro aspecto que também me suscitou alguma preocupação são os mecanismos de triagem e de liberação rápida nas fronteiras. Esta proposta de regulamento introduz uma triagem e altera a diretiva de regresso. Anuncia processos de decisão rápida na fronteira para requerentes provenientes dos países cujos cidadãos e cidadãs têm uma taxa muito baixa de admissão. Esta medida pode apresentar problemas legais, pois não se compreende qual será o sistema jurídico que irá sustentar as decisões, se será possível recorrer e como serão nomeados os juízes que irão, avaliar os recursos. E depois também tenho alguma preocupação relativamente à proposta de recolha de dados biométricos como um passo obrigatório no quadro do procedimento de proteção internacional. Isto suscita preocupações relativamente à proteção de dados das pessoas migrantes. Estou a terminar o meu relatório. No ponto 3, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da lei, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a elaboração do parecer, o qual deverá refletir as questões elencadas no número 2, que são as preocupações que eu manifestei ao bocado. Terminei a apresentação do relatório e estou disponível para qualquer pergunta que me queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez lhe agradeço o esforço para, num prazo curto, tão curto, ter conseguido apresentar este relatório. Vamos então ao debate do mesmo. E eu tenho o pedido de palavra da Sra. Deputada Susana Amadora, que eu começo por cumprimentar. Bom dia e tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Julgo que me estão a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente. Pode prosseguir.
Presidente, saudar também as senhoras e senhores deputados presentes e aqueles que nos acompanham através dos gabinetes. Quero começar por saudar a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Beatriz Gomes da Silva, por apresentar, de facto, este relatório que sabíamos, tendo em conta a janela de tempo que o mesmo exigia, era complexo, uma vez que era um relatório que implicava a análise de 5 iniciativas e, portanto, num prazo recorde, e por isso saudá-la pela rapidez. Que não nos permite, contudo, porque só foi recebida às 9 da manhã por e-mail o mesmo relatório, não nos permite fazer a análise exaustiva e rigorosa que estas matérias exigem, mas tendo em conta que temos que cumprir os prazos exigidos e já foi pedido, como disse o Sr. Presidente, uma prorrogação do mesmo para entregar aos assuntos europeus, é importante, obviamente, que a Comissão se possa pronunciar no decurso desta manhã sobre esta iniciativa. Posto isto, aquilo que queria, em primeiro lugar, sublinhar, é que a Europa atravessa e tem estado a atravessar uma das maiores crises humanitárias da sua história, e a verdade é que para essa crise e para esse fluxo significativo de migrantes e de refugiados em particular, cria-se uma resposta efetiva, conjunta e solidária, e a verdade é que a Europa falhou e, aliás, há um reconhecimento ao mais alto nível dos dirigentes europeus e da própria Ursula von der Leyen de que não se conseguiu, de facto, cumprir essa missão e dar as respostas que se exigiam e que se continuam a exigir, e houve falhas quer nos programas de recolocação, houve falhas no funcionamento eficaz e seguro dos hotspots e também nos apoios efetivos da União aos países de entrada e às pessoas em particular que buscam justa proteção, quer à luz de instrumentos internacionais que a própria Europa ratificou, como a Convenção de Genebra de 51 ou até mesmo nos termos da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E a verdade é que este fluxo é o fluxo que continua. A cada minuto 25 pessoas são deslocadas à força dos seus países de origem, de acordo com o último relatório do UNHCR Global Trends, e temos neste momento um número que não tem comparação nos últimos anos, ou seja, mais de 80 milhões de pessoas deixaram os seus países de origem e cerca de 30 milhões são crianças. E há cerca de 4,2 milhões de requerentes de asilo. Inclusive também a ONU veio destacar, e estes números também vieram à colação no âmbito da Semana dos Direitos Humanos, que o panorama humanitário mundial se agravou exponencialmente. E a verdade é que estas matérias, em particular no ano de 2020, tiveram um agravamento, não só pelos conflitos armados existentes e pré-existentes, pelos novos conflitos armados e pela pandemia do Covid-19, que expôs muitas fragilidades estruturais e que colocou também em crise a proteção de vários migrantes e de requerentes de asilo nos campos de refugiados, onde a suspensão de procedimentos, de apoios, evidenciaram de facto um grande drama e a resposta ineficaz da Europa, claramente agravada pelo Covid. Em relação à matéria objeto deste relatório, ela de facto concorre para um sistema europeu comum de asilo e para um conjunto de peças jurídicas que vão integrar esse mesmo sistema no âmbito do Pacto de Migrações, e aquilo que a União Europeia e a Comissão anunciou é que estas peças e estas iniciativas legislativas se mobilizam em torno de dois pilares. O primeiro pilar da confiança e dos procedimentos mais rápidos e mais eficazes. E quer o COM 614 do Eurodac, quer o 612 sobre a triagem, concorrem para essa celeridade e para essa rapidez. A senhora relatora, e bem, portanto, faz algumas observações mais críticas em relação à questão do como equacionar essa celeridade e essa eficácia eficácia nos procedimentos, com a questão do rigor do mesmo, da segurança do mesmo e das garantias de direitos básicos fundamentais para os requerentes. A questão dos hotspots é algo que mereceu sempre alguma avaliação crítica em relação às condições em que os requerentes se encontram, os migrantes em particular. É instituído agora uma preocupação com controlos de segurança, com controlos de identidade e com controlos de saúde, que à partida são meritórios, mas que também eles próprios podem trazer outro tipo de problemas, e por isso estas iniciativas legislativas são importantes pela abordagem integral sistémica que querem dar, mas deixam aqui algumas omissões que ONGs europeias e também ONGs em Portugal não deixaram de identificar em relação às questões que podem, no fundo, estar omissas e elas próprias serem alçapões em termos das garantias plenas que se querem garantir ou que se anunciam, mas depois na prática podem estar em falha. No segundo pilar está a preocupação deste pacto e dos instrumentos que o complementam para a partilha equitativa de responsabilidades. Neste caso, quer no COM 611, para um procedimento comum de proteção internacional, sublinho que esta iniciativa, se for aprovada, vai implicar a substituição da nossa lei de asilo vigente e, portanto, estes procedimentos comuns, estas novas alterações e definições que estão aqui previstas, vão implicar, de facto, depois também uma alteração de âmbito nacional à nossa lei vigente. E a verdade é que há esta preocupação desta partilha equitativa de responsabilidade, quer nesse procedimento comum, quer igualmente também no COM 613, para as respostas em situações de crise e de fluxos maiores, onde está também prevista a revogação da diretiva da proteção temporária. E onde as questões também em matéria de regresso são, de facto, também elas próprias delicadas e também identificadas enquanto preocupação por parte da relatora, porque implica que esse regresso seja também feito em condições de segurança e com todos os procedimentos eficazes em matéria de proteção adequada. Portugal, e está referido também no relatório, em termos de posição, tem uma posição de querer equilibrar este binómio responsabilidade e solidariedade, bem como a questão de uma Europa e de um sistema que possa ser resiliente, funcional e à prova de crises, mas devidamente equilibrado. E este grupo parlamentar, no âmbito de uma pergunta que colocou logo quando do anúncio deste pacto de migrações, teve a oportunidade de ter, entretanto, resposta a essa pergunta, onde o Governo reitera aquilo que está previsto, né, e referido na nota técnica, mas desenvolve um pouco aquilo que são as preocupações de Portugal, preocupações essas que vão estar obviamente espelhadas na presidência portuguesa, que terá obviamente como grande preocupação o pacote das migrações e todas as questões de natureza social. Dizia eu que Portugal expressa uma contínua preocupação no sentido de trazer para o debate a necessidade desta política abrangente e coerente de migração legal, através de canais que permitam a entrada regular dos migrantes que pretendam trabalhar na União Europeia. Portanto, essa será uma posição que será defendida por Portugal. Igualmente, também, a migração legal, acolhendo e protegendo pessoas que procuram o território da União Europeia, portanto, proteção, e valorizará as relações privilegiadas que tem com a África. Também haverá a preocupação que estes canais legais de imigração e de integração de imigrantes se alicercem com os parceiros, com parcerias entre a União Europeia e os países de origem, de trânsito, e que previnam, por outro lado, aquilo que pretendemos, que é a imigração irregular e a imigração insegura. Portugal irá também defender uma solução concertada para o acolhimento de imigrantes resgatados nas embarcações, que é outra questão que nos tem vindo sempre a preocupar e que preocupa esta Comissão, porque acompanhámos de perto os dramas vividos no conjunto de embarcações e as sucessivas posições negativas de vários Estados em acolher, até que Portugal tem sido uma política ativa, quer nas recolocações, com mais de 642 requerentes de asilo recolocados em Portugal Portugal nos últimos tempos, quer no que diz respeito à preocupação em estar disponível para receber cidadãos que vinham a bordo dessas embarcações. E a verdade é que temos que ter aqui também uma abordagem de esforços conjuntos para haver uma distribuição equilibrada entre os Estados-membros e uma lógica de solidariedade e de responsabilidade partilhada. Portanto, um burden sharing, mas que nos últimos anos tem sido mais burden do que sharing, e Portugal tem dado o exemplo nessa mesma partilha. Há uma grande preocupação também em relação ao sistema comum de regresso, que tem que de facto ser mais coordenado, melhor coordenado e mais eficaz, e sendo que o regresso voluntário tem que ser mais apoiado com suporte financeiro, com assistência material em espécie, por forma que o migrante que tenha pedido esse regresso possa fazer em condições de apoio material efetivo. E igualmente também preocupações com os acordos de readmissão, que possam ser feitas de facto com adequadas garantias. Igualmente também haverá preocupação, espero, por Portugal, e como digo, está também na resposta que deram a este grupo parlamentar, na pergunta que referi, que Portugal também estará presente na implementação das novas competências da Guarda Europeia Fronteira e Costeira, do Frontex, no âmbito da gestão de fronteiras externas, e também nas medidas de apoio ao regresso voluntário, incluindo na criação do coordenador de regresso da União Europeia. E não abdicaremos, obviamente, de procedimentos nas fronteiras que tenham uma inevitável garantia de que esses procedimentos irão garantir aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos, seja nos prazos de detenção, seja nos recursos, seja nas condições de acolhimento. Posto isto, colocávamos também a questão à senhora relatora, no âmbito daquilo que são as dúvidas que coloca, se entende que a inserção correta é mesmo nas conclusões, se estas dúvidas não devem ficar na parte da opinião do relator. Obviamente que este grupo parlamentar aceitará essa inclusão, caso quase entenda, mas elas, no fundo, coincidem com aquilo que diz na opinião da relatora em relação à repartição de responsabilidades, em relação à triagem nos hotspots e em relação à questão da proteção de dados no que diz respeito ao processo do Eurodac. Eu sugeria só que, quando refere à análise da presente iniciativa, suscita as seguintes dúvidas. Julgo que era importante dizer que todas as iniciativas reiteram, pelo menos nos seus considerandos e nos artigos iniciais, reiteram o cumprimento dos direitos fundamentais e os princípios gerais de direito da União e do direito internacional. Ou seja, uma coisa é aquilo que depois pode acontecer de um ponto de vista prático ou algumas omissões que identifica, mas a verdade é que todos estes instrumentos jurídicos reafirmam nos seus considerandos e nos seus artigos a que irão cumprir aquilo que são os princípios gerais de direito, o rule of law, e os direitos fundamentais, aos quais, obviamente, a União Europeia subscreve, tendo em conta os compromissos internacionais que estão presentes em instrumentos ratificados, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, à Convenção de Genebra de 51, à Convenção Europeia e à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas penso que era importante dizer-se que, não obstante haver o cumprimento destes direitos fundamentais, destes princípios gerais de direito nos considerandos nas iniciativas, que ainda assim persistem estas dúvidas que coloca na parte da opinião da relatora e também na parte das conclusões. Gostaria de ter tido mais tempo para analisar, mas, como disse no princípio, não foi possível, do ponto de vista da distribuição do relatório e com a análise que se exigia. Muito obrigada mais uma vez e saudar a senhora a relatora Beatriz Gomes Dias.
Obrigado, senhora deputada. Não tenho mais... tenho. Senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados, presentes e por via digital. Só para saudar a senhora deputada relatora, a senhora deputada Beatriz Gomes, pelo trabalho que fez, para dizer que partilho genericamente a análise que a senhora deputada Susana Amador acabou de fazer e também para referir que não houve tempo, fruto do calendário, para ler, portanto isto sendo claros, para ler o parecer, porque nos foi distribuído hoje às 9:30 da manhã, portanto, e a reunião começava às 9:30, portanto eu não consegui ler o parecer, porque não foi possível, não foi materialmente possível. Não sendo possível, não estou em condições, em consciência, de poder sobre ele pronunciar, porque não posso pronunciar de cruz sobre uma coisa que não foi possível ler. No entanto, tendo acompanhado agora com atenção quer a apresentação do parecer, quer também lendo agora as conclusões, colocava a questão à senhora deputada relatora se, relativamente às dúvidas, se não quer referi-las na própria opinião da deputada, que a expressa aqui, porque não tendo sido possível analisar com o cuidado necessário o parecer, aqui nem é uma questão de cuidado, é não houve tempo para ler, vamos ser claros, não houve tempo para ler, portanto o PSD terá que se abster do ponto 2 das conclusões, porque não houve tempo para fazer esta leitura, compreendendo o calendário, agradecendo o esforço à senhora deputada por ter conseguido apresentar atempadamente o relatório, no entanto, esse atempado não nos permitiu um trabalho e uma discussão clara e correta sobre o mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Antes de devolver a palavra à senhora deputada relatora, eu próprio tinha algumas sugestões que, da análise, como foi agora referido, feita já em cima, precisamente pelo prazo muito curto que tivemos para a apreciação, que vão um bocadinho no sentido daquilo que foi, quer o que disse agora a senhora deputada Mónica Quintela, quer fundamentalmente aquilo que foi bastante bem explicitado pela senhora deputada Susana Amador. Eu, sinceramente, pessoalmente, deixo a consideração e à decisão, obviamente, da Comissão, mas eu, com franqueza, penso que os pontos que estão no número 2 das conclusões, os 3 pontos elencados, do meu ponto de vista, fazem sentido se forem apresentados como meras reflexões a carecer de clarificação. Porque o que está em causa nestas matérias, como sabemos, é a pronúncia dos Parlamentos Nacionais relativamente, e os contributos relativamente à aprovação política e técnica de regulamentos da Comissão ou de diretivas, E por essa razão faz todo o sentido que sejam carreadas observações que depois, por quem de direito, serão ponderadas adequadamente, até porque as decisões não são tomadas nesta sede, nem na sede da Comissão, nem na sede do Parlamento Nacional, deste ou de qualquer outro país, mas sim no plano da própria União e no plano político da própria União. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, quero o ponto 1, relativamente à questão da criação ou não criação de unidades de missão pluridisciplinares que envolvam várias entidades, à semelhança daquilo que tem que sido, manifestamente, uma preocupação no plano nacional português do acolhimento de migrantes. Eu penso que tem sido praticamente unânime, ou pelo menos completamente pacífico, das forças políticas nacionais, a vantagem que haverá sempre relativamente a estes processos de haver unidades multidisciplinares envolvendo advogados, envolvendo entidades de defesa dos migrantes, que acompanhem todos estes processos. E, portanto, nesse sentido, também faz sentido que a pronúncia do Parlamento Português sobre esta matéria suscite a questão, não como uma necessidade imperativa, porque isso politicamente nem faria muito sentido, mas como uma necessidade de clarificação, se se pretende ou não se pretende, e por iniciativa de quem é que se pretende que este tipo de unidades possam ser constituídas. O regulamento tem de, eventualmente, ponderar e refletir sobre essa temática. O mesmo se diga no ponto 2, as dúvidas que são suscitadas, eu não diria que são problemas legais, mas suscitar a dúvida sobre não estar claro qual é o sistema jurídico que vai sustentar as decisões, se é possível recorrer, e não é a questão, para mim parece-me, não é tanto a questão da nomeação dos juízes, mas mais possível recorrer e junto de que jurisdição, quer dizer, o que está aqui em causa fundamentalmente é saber o regulamento, vale a pena, quem aprovarem definitivamente o regulamento, ou quando ele politicamente for aprovado, que tenha em consideração a vantagem manifesta de deixar claras estas matérias, independentemente daquela que venha a ser a solução. Não se aponta aqui para nenhuma solução, mas do meu ponto de vista deveríamos suscitar a vantagem, a necessidade de clarificação destas matérias. Relativamente à questão do acautelamento dos dados pessoais, eu penso que isso é manifesto. Eu diria que é daquelas coisas que se avançam de ir, mas que cabe-nos a nós, obviamente, a esta Comissão, chamar a atenção para isso. E, portanto, uma chamada de atenção também não me parece minimamente desadequada. Nesse sentido, e também concordo com a observação apriorística da Sra. Deputada Susana Amador, no sentido de as conclusões, para que não haja uma leitura ínvia de que esta Comissão entende que as propostas do regulamento, todas elas, dito de outra maneira, só vemos negativo aquilo que não está lá e não vemos pelo lado positivo aquilo que lá está também, eu permiti-me então fazer a seguinte sugestão para a redação das conclusões, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Relatora. Nas conclusões, eu sugeriria que, no ponto 1, é preciso, isso é só uma ligeira emenda, não é a presente iniciativa, são as presentes iniciativas, uma vez que, por tudo no plural, todo o número 1, uma vez que o que está em causa neste relatório aparecer, tem que ver com cinco iniciativas europeias e não uma única. No ponto 2, eu sugeriria então, porventura, que ficasse redigida da seguinte maneira. No início do ponto 2, que se dissesse que a análise da presente iniciativa e se acrescentasse, não obstante se constatar o genérico cumprimento dos direitos fundamentais que neste plano devem sempre ser salvaguardados, vírgula, suscita as seguintes observações relativamente a... E depois, dois pontos. O ponto 1, a repartição solidária de responsabilidades, tudo bem. Na quarta linha, eu sugeria apenas que ficasse. Nesta proposta, é importante clarificar, em vez de compreender, clarificar se serão, e aqui acrescentaria, e por iniciativa de quem, entre vírgulas, criadas unidades de missão constituídas por polícias, especialistas, advogados, tradutores e outros técnicos. Ficava como está. E, portanto, repito, ficaria nesta proposta, é importante clarificar se serão, vírgula, e por iniciativa de quem, criadas unidades de missão e por aí fora. Depois, no segundo item, aqui do ponto 2, na parte final, que é a parte que interessa, que na terceira linha a contar do fim, eu sugeriria que ficasse. Esta medida pode suscitar dúvidas legais, pois não está claro qual será o sistema jurídico, não é o sistema judicial, que irá sustentar as decisões, será possível recorrer e junto de que jurisdição. E, portanto, deixava apenas estas vantagens de clarificação como interrogações. No terceiro e último item deste ponto 2, acrescentaria apenas na parte final, parece-me que ele está redigido de uma forma adequada, acrescentaria apenas na parte final, na última linha, quando diz preocupações relativas à proteção de dados pessoais, de dados das pessoas migrantes, acrescentaria, vírgula, que devem ser devidamente acauteladas, porque o que está aqui em causa não é dizer que isto, que os dados pessoais não podem ser, são impeditivos de qualquer tipo de tratamento, o que está aqui em causa é dizer que a existência de dados pessoais sobre esta matéria deve ser uma preocupação que deve ser devidamente acautelada, nos termos, obviamente, dos próprios regulamentos da União, que tem vários regulamentos sobre estas matérias. A última sugestão que faria, na parte das conclusões, que é a parte mais relevante, para efeitos de aprovação e votação aqui na, votação e aprovação aqui na Comissão, eu tiraria o último inciso, na última linha, a seguir à elaboração de parecer, quando se diz que deverá refletir as questões elencadas no número 2. Eu penso que o objetivo do parecer desta Comissão, até pelas questões já suscitadas, nomeadamente pela Sra. Deputada Mónica Quintela e Sra. Deputada Susana Amador, e por mim próprio também, é de que a Comissão teve, de facto, um tempo bastante curto para apreciar isto, suscita uma série de questões e, obviamente, em consonância com isso, não impõe que a CAI reflita no seu parecer definitivo que vai elaborar. Na CAI também estão lá representadas todas as forças políticas que estão aqui na primeira comissão. O nosso parecer é este e a CAI ponderará adequadamente, e não me parece-me errado dizer que a CAI, que o parecer da Assembleia da República deve refletir estas questões. Refletirá de acordo com aquele que for o critério e o juízo político final, porque é ela que é a comissão competente, a CAI, e portanto terminaria o ponto 3 em ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para a elaboração de parecer, e terminaria aqui. Com estas sugestões, são meras sugestões da minha parte, a senhora relatora dirá, dou a palavra então à senhora deputada relatora, mais uma vez agradecendo-lhe o trabalho de sprint que fez para nos poder apresentar este relatório e permitir este debate. Senhora deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela e Sra. Deputada Susana Armador. E pelos comentários que fizeram, eu peço desculpa, lamento muito não ter conseguido enviar com mais antecedência o parecer para poder ser apreciado. Mas, pronto, o calendário foi esta altura que eu consegui fazer e o que eu queria dizer é que eu concordo com as sugestões que o Sr. Presidente apresentou e aceito-as. Não pus estes pontos que ponho no ponto 2 nas conclusões porque são observações relativas a determinados regulamentos que eu indico na conclusão e a minha opinião é diferente daquilo que manifesta aqui nas conclusões. Aceito as sugestões e por isso vou incorporá-las e voltarei a enviar o parecer com as alterações já introduzidas. Não tenho mais nenhuma observação a fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para facilitar aqui os serviços podem incluir, talvez em bold, as sugestões que eu acabei de dizer oralmente, enviar por mail, a Sra. Deputada verificará e depois dará uma resposta se acrescenta ou não acrescenta alguma nota a esse ponto. Eu perguntava também à Sra. Deputada Susana Amador, que fez a sugestão que procurei incorporar também na parte das conclusões, a referência genérica ao cumprimento de direitos fundamentais no contexto destas iniciativas. Pergunto se a sugestão que foi feita está de acordo com a preocupação que a senhora deputada manifestou ou se tem alguma proposta diferente. Senhora deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, as suas sugestões estão perfeitas, revemos-nos por inteiro nas mesmas e acautelam aquilo que queríamos referir de um ponto de vista apriorístico, que é de facto que todas as propostas partem desses considerantes, não é? Dos princípios gerais de direito e direito internacional e, portanto, fazer isso de forma apriorística parece-me adequado e a inserção sistemática também que referiu e por isso agradecemos porque foi o fiel intérprete também aqui das nossas preocupações. Muito obrigada, Presidente.
Muito obrigado. Agora da sua intervenção, suscitou-me uma questão que eu na altura não tinha apanhado exatamente, mas que de facto pode melhorar o texto, que é dizer na parte no proémio do ponto 2 das conclusões, dizer-se que, não obstante se constatar o genérico cumprimento dos princípios gerais de direito e dos direitos fundamentais que neste plano devem ser salvaguardados. Portanto, referir os princípios gerais de direito e os direitos fundamentais que têm que ser acautelados. São as duas coisas, de facto, como a senhora deputada agora sintetizou bem, já na altura tinha feito, eu é que não tinha tomado nota adequada, bem me parecia que faltava aqui qualquer coisa. Portanto, com estas, pergunto aos senhores deputados se com estas ligeiras correções ao texto e, digamos, amenizando um bocadinho as conclusões, pelo menos em termos da sua imperatividade, para salvaguardar exatamente as preocupações que foram aqui expressas, se podemos votar nos termos que foram referidos, será depois distribuído o texto por toda a gente e será enviado à Sra. Deputada para confirmação, à Sra. Deputada Relatora para confirmação final da redação. Vamos. Sim. Vamos passar à votação. Eu vou perguntar primeiro aos presentes e depois tenho o CDS, o PAN e o Chega por Skype, a quem perguntarei também qual é que é o sentido da sua votação. Relativamente aos presentes, quem vota contra, quem se abstém, dos presentes o parecer é aprovado por unanimidade. Pergunto agora, vou só acabar a votação e depois dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Perguntava ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, qual é que é a posição de voto do CDS-PP? Sr. Deputado Telmo Correia, não sei se nos está a ouvir, era para perguntar, para pedir a posição de voto relativamente a este parecer, com as alterações que foram referidas. Parece que o Sr. Deputado Telmo Correia não está a conseguir entrar em contacto connosco. Eu perguntava à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, se ela estiver...
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Senhores Deputados. A posição do PAN é a favor. E aproveito para pedir desculpa que há pouco, como não estava a conseguir ligar, estava com problemas técnicos no computador, mas já informei a mesa em relação aos restantes projetos a seu sentido de votação. Muito obrigada.
Sim, senhora, a indicação, de qualquer maneira, fica também transmitida à Sra. Deputada Sandra Cunha, a indicação do PAN, que já tinha comunicado por escrito, era que relativamente àqueles projetos de resolução, pretende que eles sejam discutidos em plenário. E, portanto, o mesmo será com o Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Há uma diferença. O da mutilação genital feminina, o PAN pretende discutir em plenário. Relativamente ao outro, que existe também uma proposta quanto aos casais binacionais, pretendo que seja discutido aqui na Comissão e, portanto, quando for agendado, agendaremos também em conjunto com o do Bloco de Esquerda. Obrigado pela retificação. Perguntava também ao Sr. Deputado André Ventura, se ele nos estiver a ouvir, qual a votação do Chega sobre este relatório a parecer.
Bom dia, Sr. Presidente. Consegue-me ouvir?
Consigo. Bom dia também, Sr. Deputado.
A favor, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Por último, voltaria a tentar o Sr. Deputado Telmo Correia, se tiver a ouvir-nos, se não, pediremos depois que o CDS indique a posição de voto relativamente a este relatório a parecer. Não está a conseguir entrar em contacto e, portanto, tentaremos depois, uma vez que acompanhou, terá acompanhado a discussão deste relatório a parecer, qual a posição de voto do CDS sobre o mesmo. Agradeço mais uma vez à senhora deputada relatora e vamos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é o ponto 4 da nossa agenda. Estava aqui à procura da agenda. Onde é que eu tenho a agenda? Não está porque eu tirei-a. O ponto 4 da nossa agenda, que é a discussão do projeto de resolução 669 do CDS-PP sobre a recomendação para a revisão do Estatuto de Funcionários de Justiça. O Sr. Deputado Telmo Correia, não tendo podido estar presente, solicitou isso. O adiamento deste ponto. O Sr. Deputado Telmo Correia já está connosco. Bom dia, Sr. Deputado. Parece que já é possível o contacto. Há o pedido de adiamento deste ponto por parte do CDS-PP, o autor, e, portanto, ficará agendado.
É isso mesmo, Sr. Presidente.
Obrigado. Aproveitava para perguntar, Sr. Deputado Telmo Correia, relativamente ao relatório e parecer sobre as iniciativas europeias que tivemos a discutir no ponto anterior.
Favorável, Sr. Presidente, favorável.
Favorável à votação do CDS. Muito obrigado.
Peço desculpa, eu ausentei-me só por um breve momento e foi nessa altura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação do projeto de voto 408, também do CDS-PP, de saudação pelo 45º aniversário do 25 de novembro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para fazer a sua apresentação. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado. Sim, Sr. Presidente, estou
Estamos a ouvi-lo.
Estou em condições e, portanto, a apresentação será também muito simples, quer dizer, não é a primeira vez, o CDS tem feito com muita regularidade e habitualmente a apresentação de um voto relativamente a esta data histórica. A apresentação do voto, enfim, o voto em si mesmo é explícito, é evidente que, enfim, não é a primeira vez e não será a última, na nossa opinião, e na minha opinião em concreto, eu considero que este tipo de votos, um voto para mais evocativo de uma data com esta importância, não tem a sua melhor forma, nem a melhor expressão neste modelo de apresentação em sede de comissão. Este voto, na nossa opinião, faria sentido, como foi no passado, ser apresentado e discutido, porque nem todos os votos, enfim, numa expressão mais ou menos orwelliana, todos os votos serão iguais, mas há uns que obviamente têm um peso histórico e simbólico diferente dos outros. E, portanto, este voto para nós faria sentido ser discutido noutros moldes, mas, enfim, é este o regimento, o protesto é só a décima vez que o faço, é conhecido, e, portanto, é nestas circunstâncias que temos que apresentar. Em relação à data em si, enfim, não há muito a dizer no nosso entendimento, obviamente, 5 de novembro é um momento, e é um momento decisivo do processo democrático em Portugal, ou seja, a revolução democrática iniciada a 25 de Abril tem a sua concretização neste dia 25 de Novembro, em que decisivamente Portugal não se transformou num regime autoritário ou numa ditadura de tipo soviético ou de tipo cubano, mas pelo contrário se consolidou e avançou para o processo constitucional, para a instituição da democracia parlamentar, ou seja, para aquilo a que poderemos chamar, grosso modo e sem estar aqui a pretender nenhum rigor da ciência política, uma democracia de modelo ocidental. E, portanto, é essa data de 25 de novembro e esse momento chave e determinante do nosso processo democrático, que não retirem nada a importância do 25 de Abril. O 25 de Abril é a data fundadora, é a data que nós atribuímos, obviamente, a simbologia da liberdade e da democracia, isso para nós é inquestionável, mas esse anseio de democracia não teria sido concretizado, ou pelo menos não teria sido concretizado nos termos em que a temos e em que foi concretizado, sem o 25 de Novembro e sem aqueles que foram as suas figuras, obviamente, homens como, enfim, o general Ramalhianes, obviamente o operacional Jaime Neves, quer dizer, portanto, são figuras absolutamente determinantes, Tomé Pinto, enfim, muitos outros são determinantes nesse dia 25 de Novembro. Dizer, além disto, e só a terminar, Sr. Presidente, que não agendou o CDS dois projetos que tem nesta matéria, além do voto, precisamente porque na data em concreto, estávamos sem plenários e envolvidos no debate orçamental. Mas para nós existe inclusivamente a ideia e a intenção de que no futuro, mais do que um voto, tenhamos uma evocação anual em sede de plenário, não, e portanto parece-nos que é o mínimo que poderemos ter nesta data, e por outro lado temos também um projeto de resolução para que as figuras que participaram no 25 de Novembro e que ainda não foram distinguidas venham a ser distinguidas e a ser condecoradas. Por último, e porque seria injusto não deixar uma palavra, deixar também uma palavra de homenagem, até porque, enfim, com o desaparecimento recente do arquiteto Ribeiro Teles, praticamente todos aqueles que eram os líderes partidários desse período foram desaparecendo, aqueles que foram os líderes políticos e partidários civis e democratas, sem os quais nós não teríamos tido também a dimensão política, que sendo o 25 de Novembro uma ação militar, teve obviamente uma componente e uma envolvente política. Creio que o voto está apresentado, Sr. Presidente, e sujeito, portanto, por Vossa Excelência à votação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes da votação, vou dar a palavra a quem solicita. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que está a acompanhar-nos por Skype e que... Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que a inscrição da Sra. Deputada Isabel Rodrigues era para o ponto anterior em que houve adiamento.
Ela pediu-nos para o ponto 5 e 8. Mas
houve uma confusão. Este ponto será tratado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que também nos acompanha por videoconferência.
Sim, senhor. Independentemente de manter os cumprimentos à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que nos acompanha e que entrará depois no debate de um ponto mais à frente, dou a palavra cumprimentando primeiro também o Sr. Deputado Jorge Lacão para se pronunciar sobre este voto. Sr. Deputado Jorge Lacão, bom dia, tem a palavra.
Senhor Presidente, bom dia a todos os senhores, as senhoras e senhores deputados. Bom, esta questão, como o senhor deputado Telmo Correia referiu, tem vindo a ser recorrentemente posta pelo CDS na agenda do plenário e desta vez, pela razão conjuntural que referiu, não foi desse modo. Estamos, por isso, a apreciar a iniciativa aqui na Comissão, mas a posição do PS também já é conhecida. Nós, evidentemente, estamos inteiramente sintonizados com o reconhecimento da relevância da data do 25 de novembro no processo de regularização da democracia instaurada após o 25 de abril, mas ao mesmo tempo temos manifestado algumas reservas relativamente ao modo como o CDS tem colocado a interpretação do 25 de novembro, porque tratando-se naturalmente de um evento com um enormíssimo grau de complexidade, em relação ao qual ainda hoje muitos dos historiadores estão divididos na interpretação dos factos que com esse evento estão associados, que é muito problemático que a Assembleia da República tome uma posição que, pela sua simplificação, acarretaria inevitavelmente uma espécie de lógica de revisionismo histórico feito apenas numa ótica e não abarcando integralmente toda a problemática inerente às ocorrências verificadas no 25 de novembro. E é por isso que nós, sem rejeitar, bem pelo contrário, reconhecendo a relevância do 25 de novembro, nos temos de algum modo distanciado do enfoque demasiado unilateral com que o CDS tem suscitado a comemoração da efeméride. E isso, aliás, resulta das considerações apresentadas no voto do CDS. Sem embargo do reconhecimento da projeção, nomeadamente e sobretudo no domínio operacional dos acontecimentos verificados nesse dia por parte das figuras militares referidas no projeto do CDS, não há dúvida que igualmente há outras omissões que também elas, no nosso entendimento, não são inocentes. Omissões que, todavia, relevam de uma não valorização de aspectos que foram também fulcrais na envolvência do 25 de novembro. O 25 de novembro teve uma dimensão de operacionalidade militar, certamente decisiva para aquilo que aconteceu, mas igualmente teve uma envolvente política. Uma envolvente política que permitiu ao movimento das Forças Armadas ter, àquela data, uma consciência acrescida do seu papel na normalização democrática. Sabemos que para isso foi inteiramente relevante a ação desenvolvida pelo chamado Grupo dos Nove, que aqui não tem qualquer referência e onde avultam designadamente nomes tão importantes como os de Melo Antunes e de Vasco Lourenço, e até da interpretação política imediatamente subsequente aos eventos ocorridos nesse dia, que permitiram, precisamente para a regularização integral do curso da democratização em Portugal, impedir que algumas vontades de imposição de sinal contrário nessa mesma circunstância viessem a determinar, por exemplo, a ilegalização de alguns partidos, como manifestamente se pretendeu em relação ao Partido Comunista. E todas essas omissões que resultam desta formulação do voto do CDS levam a que, naturalmente, o PS, tal como já manifestámos em períodos anteriores, tenha o seu distanciamento relativamente a esta visão unilateral. E é por isso que, sem contestar na importância da data para o processo de regularização da nossa democracia, não podemos aderir à forma demasiado unilateral como os factos são interpretados pelo CDS, e por isso a nossa posição tem sido tradicionalmente a da abstenção em relação ao voto do CDS, e é essa mesma posição de abstenção que agora confirmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só para dizer que, há bocado, na votação também tinha pedido a palavra para dizer relativamente ao outro ponto, que tinha anunciado que nos iríamos abster, mas atentas às correções, às alterações sugeridas e aceitas, sugeridas pelo Sr. Presidente e aceitas pela Sra. Deputada Relatora, votaríamos favoravelmente, o que ficou sanado
ficará registado em ata, e obrigado pela precisão, e peço desculpa não ter dado a palavra na altura.
Relativamente a este voto, o PSD, como partido profundamente democrático que é o seu munos, é precisamente a democracia, o respeito pela tolerância. Um partido personalista que defende intransigentemente os direitos fundamentais, votará favoravelmente um voto que saúda uma data em que foram derrotados tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita. E a parte deliberativa em que diz que, efetivamente, a Assembleia da República assinala o 45º aniversário de 25 de novembro como um dia histórico que repôs o curso da democratização de Portugal, ancorando-o no modelo pluralista e democrático. Sempre que esteja em causa um modelo pluralista e democrático pelo respeito dos direitos fundamentais, o Partido Social Democrático votará favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós não acompanhamos, obviamente, este voto, aliás, como já tem acontecido noutras alturas. O Sr. Deputado Telmo Correia falou em rigor da ciência política, mas realmente o que não se encontra neste voto é rigor da ciência política e muito menos da história. E, portanto, consideramos que este voto tem uma interpretação errada dos factos e uma análise tendenciosa que, na nossa opinião, não traz nada de bom para a democracia e, portanto, não acompanhamos e o nosso voto será contra. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Eu, há um ano, exatamente na altura da votação de um voto do CDS para a comemoração do 25 de novembro, e numa época, digamos, ainda inicial na AR, onde eu não imaginava que, se eu não estivesse, automaticamente a minha ausência iria ser entendida como uma abstenção. E, como eu não estava aí oficialmente, era como se eu me tivesse abstido. Ora, esta não é de maneira nenhuma nem a minha ótica, nem o meu posicionamento. Eu não acompanho minimamente nem a vertente ideológica do CDS, nem a sua insistência em comemorar o 25 de novembro, quando existe um 25 de abril que nos une nacionalmente e em relação ao qual os objetivos eram óbvios e demarcados. Enquanto alguém da área das é absolutamente surpreendente o envezamento histórico desta época do CDS, que é óbvio, gente, uma ótica bastante enviesada e basicamente caracterizadora de um anticomunismo que, na minha ótica, é algo absolutamente desnecessário. E era isso.
Obrigado também, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, que eu cumprimento, que nos acompanha por Skype, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao voto apresentado pelo CDS, dar nota apenas de que... peço desculpa, está-me a ver... Ah, agora sim. Penso que agora já me conseguem ver em condições. Em relação a este voto do CDS, dar apenas nota que existe uma dimensão do processo de democratização que o mesmo não acautela, nomeadamente que o país caminhou para este processo num conjunto de grandes acontecimentos que envolvem evidentemente o 25 de novembro de 1975 e é por essa razão que temos acompanhado os votos apresentados do CDS neste âmbito, mas que incluem também evidentemente aquelas que foram as eleições para a Assembleia Constituinte a 25 de abril de 1975, a própria data da aprovação da Constituição a 4 de abril de 1974, ou até mesmo as primeiras eleições sob a vigência da Constituição, sejam elas as legislativas, as presidenciais e as autárquicas. Posto isto, para o PAN, todos estes momentos são momentos chaves no caminho que foi soberanamente decidido pelo povo português para que existisse e fosse implementada em Portugal uma democracia mais pluralista, multipartidária, com liberdade de expressão e com um Estado social que rejeita totalitarismos, devendo de celebrar-se também a 25 de abril de cada ano. No entanto, esta invocação a 25 de novembro faz parte também deste processo de democratização que se consolidou no nosso país, e bem, e nesse sentido não deixaremos de acompanhar este voto e iremos votar a favor, mas dando nota, evidentemente, de que é um passo relevante entre os demais grandes acontecimentos que marcaram o início de um Portugal livre do obscurantismo que o vinha marcando e daquilo que era, evidentemente, um regime fascista do que o povo português se libertou. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar à votação, eu próprio também gostaria de usar a palavra, como deputado desta Comissão, como tenho feito de resto nas várias oportunidades ao longo dos anos em que, enquanto deputado na Assembleia da República, esta matéria é discutida. De uma forma muito sintética, para mim é evidente, é a minha opinião pessoal, a data do 25 de Abril foi a data da conquista da liberdade. O 25 de novembro foi a conquista da democracia. Da democracia como nós a entendemos e a vivemos hoje em dia, uma democracia parlamentar, pluralista, de modelo ocidental e não uma democracia com os modelos populares ou de socialismo popular, como existiam também à época e ainda hoje em dia, infelizmente, em algumas partes do mundo, e na qual o povo português, manifestamente, ao longo dos últimos 40 anos, demonstrou não se rever minimamente. O 25 de novembro foi, por isso, de facto, uma data, para mim, fundadora da democracia pluralista, ocidental, democrática, verdadeiramente, democracia, eu não chamo a outra democrática, embora utilize também o nome de democracia, pelos próprios, e acho, acrescentaria apenas, para além daquilo que o deputado Telmo Correia referiu, que do ponto de vista dele está a homenagem que está íncita a um conjunto de personalidades que se envolveram operacionalmente no 25 de novembro, eu diria que só quem não esteve presente, a geração que não viveu a Fonte Luminosa, é que pode não perceber a dimensão estruturante, fraturante na altura e estruturante a partir de então, que o 25 de novembro teve na consolidação de uma democracia pluralista e ocidental no nosso país. Por esse sentido também, como tenho feito em todas as outras ocasiões em que esta matéria foi discutida neste Parlamento, votarei favoravelmente também e não queria deixar de deixar aqui esta minha opinião. Não havendo mais pedidos de palavra, nenhum senhor...
Sr. Presidente.
Peço desculpa, o Sr. Deputado... Não é muito habitual, o Sr. Deputado sabe que nos votos não há segunda volta, não se trata de uma apreciação de um parecer. À semelhança do que acontece no plenário, do que acontecia no plenário antes da alteração regimental, os votos são apresentados e cada força política, cada grupo parlamentar tinha, era assim que funcionava no regimento no plenário, uma intervenção. Aqui, ao baixar às comissões, aquilo que está acertado entre nós é que todas as senhoras e senhores deputados que pedirem para o uso da palavra terão direito a usar da palavra, mas usam da palavra de uma vez. Não se trata propriamente de discutir um voto, é de votar o voto. O que há é o direito de todos se pronunciarem sobre o mesmo. E, nesse sentido, se o deputado não compreenda, não leva mal, eu vou manter a regra. Se quiserem alterar a regra, terão que propor isso no regulamento da própria comissão. Já todos os senhores deputados se pronunciaram. Sr. Deputado Telmo Correia, eu pedi-lhe que compreendesse, mesmo discordando da minha posição...
Não, é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sim, faça favor.
Sr. Presidente, eu obviamente que respeitarei a regra que o Sr. Presidente está a referir, mas quer dizer, mas no meu ponto de vista e até em abono daquilo que esta data simboliza e do debate democrático, por assim dizer, neste caso concreto, na minha opinião, Sr. Presidente, eu respeitarei, mas não faz muito sentido, e não faz muito sentido, na minha opinião, por uma razão muito simples, Sr. Presidente, que é os vários...
A interpelação está feita. Eu
não está, não, Sr. Presidente, ainda não fundamentei porque é que não concordo com a decisão da mesa.
Não, está bem, mas a interpelação não é para dizer porque é que não concorda, é dizer que não concorda. Para
interpelar não, não concordo, a mesa. Porquê, Sr. Presidente, mas se eu não posso dizer porque é que não concordo, não é?
Quer dizer, não, mas é que dizer porque não concorda é fazer a intervenção que o Sr. Deputado pretendia.
Não é, não, Sr. Presidente, vai ver que não é. Vai ver que não é.
Sr. Deputado, peço-lhe que tenha compreensão. Pedia-lhe que o regulamento da Comissão neste momento está em discussão. Se o senhor deputado pretender que haja uma alteração na regra de funcionamento dos votos, está perfeitamente a tempo de propor que no regulamento seja regulada a discussão dos votos de uma maneira diferente. Enquanto isso não acontecer, senhor deputado, eu exerço a direção da reunião de acordo com as regras a que me vinculei e, portanto, peço apenas a compreensão do Sr. Deputado e eu vou pôr à votação.
Se deixar concluir, eu demoro 15 segundos a concluir, Sr. Presidente, porque a razão é muito simples e é muito evidente, Sr. Presidente. Durante as várias intervenções foram feitas referências diretas.
E são feitas, mas bom, o Sr. Deputado não está a pedir, não está a pedir nenhuma defesa da honra, que seria a hipótese de comentar ou de protestar relativamente a afirmações que foram feitas. As afirmações que foram feitas, como eu referi ao Sr. Deputado, na discussão dos votos, os votos são apresentados, cada força política, cada deputado tem o direito de manifestar e de expressar a sua opinião e essa opinião não é contestada, a não ser que haja algum insulto ou alguma ofensa, que manifestamente, do meu ponto de vista, não ocorreu, nem está a ser invocada pelo Sr. Deputado e, portanto, eu não mudarei a minha opinião.
É lamentável, mas eu respeitarei.
À necessidade de passarmos à votação. Agradeço a sua compreensão.
Mas respeitarei.
Agradeço a sua compreensão. Vamos votar. Quem vota, vamos votar a parte deliberativa do voto que eu lerei antes da votação para que fique claro. A Assembleia da República assinala o 45º aniversário do 25 de novembro como um dia histórico que repôs o curso da democratização de Portugal, ancorando-o ao modelo pluralista e democrático. É este o voto que está em votação a partir de agora. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto fica aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Jocine Catar Moreira, a abstenção do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes senhores deputados, pelo menos presentes, PSD, CDS-PP, o promotor do próprio voto e o PAN também. Vamos passar agora ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com o ponto 6, requerimentos, temos dois requerimentos, um apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, da Ministra da Agricultura e do Observatório Técnico Independente, a fim de se proceder ao necessário ponto de situação sobre a atividade desenvolvida desde a criação do Observatório. Há um requerimento também do Bloco de Esquerda, que eu depois darei a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha para fazer a sua apresentação, que no fundo vai no mesmo sentido, acrescentando apenas a audição, para além das três, dos dois membros do Governo e do Observatório Técnico Independente, também do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Dou a palavra, porque deu entrada primeiro, à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazer a apresentação do requerimento do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Emília Cerqueira que vai fazer a apresentação. Será a Sra. Deputada Emília Cerqueira que está por videoconferência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada, pela indicação. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, começando por cumprimentá-la, já a estamos a ver. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos. Relativamente a este requerimento do PSD, tem a ver precisamente com o facto do Observatório Técnico Independente ter sido criado pela Lei 56/2018, de 20 de agosto. Na altura tinha e tem ainda por missão proceder a uma avaliação independente dos incêndios florestais e rurais que ocorressem em território nacional, prestando apoio científico às comissões parlamentares, bem como em matéria de gestão integrada de focos rurais, proteção civil, ordenamento do território, agricultura, desenvolvimento rural, floresta e conservação da natureza. Inicialmente, o seu mandato, tendo sido criado em 2018, pelo prazo de um ano, o seu mandato terminaria no fim de 2019, tendo sido prorrogado por mais um ano até ao fim de 2020. Chegados ao fim de 2020, é tempo, no entendimento do PSD, de fazer um balanço sobre a pertinência do trabalho desenvolvido, sobre a pertinência da prorrogação novamente de prazo, sendo certo que, entretanto, o Bloco de Esquerda também já deu entrada a um projeto de lei que baixou à Comissão de Agricultura, que é o projeto de lei número 595-14, segunda, assinado conjuntamente pelo Bloco, pelo PAN e pelo PEV, que já está para relatório. Entendemos nós que é fundamental que as comissões que estão envolvidas nesta matéria, nomeadamente a 1ª Comissão e a 7ª Comissão, do ponto de vista do combate e do ponto de vista da prevenção destas que são as análises do Observatório Técnico Independente, que é fundamental proceder à auscultação dos responsáveis políticos, nomeadamente dos titulares da pasta, das pastas da Administração Interna e da Agricultura, bem como das personalidades que o integram, a fim de se proceder ao necessário escrutínio e também à necessária avaliação do trabalho desenvolvido, bem como da necessidade de continuação deste observatório, ou não, que essa será uma decisão soberana da Assembleia que decidirá sobre essa matéria. E, portanto, assim, vimos solicitar, o Grupo Parlamentar do PSD vem solicitar a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, da Sra. Ministra da Agricultura, do Observatório Técnico também, para que sejam ouvidos conjuntamente na comissão, nesta comissão, bem como na Comissão de Agricultura, que é uma das que também tem competência nas matérias deste observatório. E, portanto, basicamente é isto. Obrigada, Sr. Presidente. Fico à espera de contributos e depois, se necessário, intervirei numa segunda ronda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha para fazer também a apresentação do requerimento e depois alargarei o debate às outras bancadas. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o requerimento do Bloco de Esquerda vai no mesmo sentido. E justifica-se pelo facto de, já tendo ocorrido duas prorrogações do Observatório Técnico Independente do funcionamento do mandato, e estando prestes a terminar no final agora deste mês o seu mandato, portanto a importância de ouvir não apenas o Observatório Técnico Independente, mas também os responsáveis do Governo das áreas que tratam com estas questões, nomeadamente com a prevenção e o combate a incêndios e com o ordenamento da floresta. Nós consideramos que o Observatório Técnico Independente desempenhou um papel absolutamente fundamental para as funções da Assembleia da República e em especial para as comissões parlamentares que trabalham nestas áreas de prevenção e combate a incêndios e de ordenamento da floresta, e concordamos efetivamente com aquilo que os próprios elementos do Observatório Técnico Independente referem na carta que enviaram aos grupos parlamentares sobre a convicção de que a existência de uma estrutura independente de acompanhamento desta problemática continua, tal como quando foi criada, continua a ser plenamente justificada. Nós referimos ainda salientamos ainda neste requerimento que aguarda-se ainda a publicação do Programa de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Neste momento, até agora, conhece-se apenas o documento estratégico, e a emissão do parecer sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais faz parte também da missão do Observatório Técnico Independente, tendo este, obviamente, até agora produzido e publicado um parecer apenas sobre a estratégia. E, portanto, mais uma razão para ouvirmos não só o Observatório Técnico Independente, como os responsáveis do Governo destas áreas. E eu quero referir que aqui no início, portanto, no título falta do requerimento, falta-nos o Ministro da Administração Interna. Temos apenas a audição da Ministra da Agricultura, do Ambiente e da Ação Climática e do Observatório Técnico Independente, mas depois, no final, está já correto, peço desculpa pela gralha, foi efetivamente uma gralha a omissão do Ministro da Administração Interna logo no início também do requerimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Na própria ordem do dia já tínhamos feito essa referência expressa no requerimento, relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, que também claramente se percebe que requer também a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, que está por Skype e que começa por cumprimentar. Bom dia, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente.
Começámos a ouvi-lo e depois deixámos de ouvir. Sr. Deputado, se pudesse voltar a tentar entrar em contacto connosco, nós começámos a ouvir e depois deixámos de ouvir.
Agora estamos a ouvir, Sr. Presidente.
Agora estamos a ouvir. Bom dia, Sr. Deputado, faça favor.
Estamos apresentados para...
Ao Sr. Deputado, não estamos a conseguir ouvi-lo. Ouvimos apenas a sua intervenção inicial. e depois deixámos de o ouvir.
Neste momento está-me a ouvir, Sr. Presidente.
Neste momento acabei de ouvir a frase que disse. Se continuar a falar, logo veremos.
Vou tentar então, estamos aqui com problemas técnicos. Sr. Presidente, relativamente à questão do Observatório Técnico Independente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, face a estes dois requerimentos, entende que, sendo este órgão criado até pela Assembleia da República e sendo constituído e sendo um órgão que assessora e que dá assessoria à própria Assembleia da República com uma série de planos, de informações, naturalmente que será importante a sua audição. Aliás, ontem o OTI foi ouvido na 7ª Comissão acerca de uma série de questões de matéria relacionada com os fogos e até com situações de recuperação do Pinhal de Leiria e, portanto, será de forma importante a sua audição. Quer no requerimento do PSD, quer no requerimento do Bloco de Esquerda, se faz referência à data limite da vigência deste órgão, que eventualmente terminaria a 31 de dezembro de 2020, mas neste momento não está em causa essa questão, será uma questão a tratar posteriormente. Entendemos que, de facto, será importante a audição dos senhores ministros e também do Observatório Técnico Independente. Nessa medida, o que está realmente em causa, sem dúvida alguma, que é a auscultação do OTI, do balanço relativamente a estes dois anos de trabalho e aos planos que foram efetivamente produzidos por esta entidade. Portanto, nesse sentido, não vou alongar muito mais para referir que a posição do Partido Socialista será de aprovar a audição, quer dos senhores ministros, quer também do Observatório Técnico Independente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabámos por conseguir ouvir em perfeitas condições. A Sra. Deputada Emília Cerqueira, dou-lhe a palavra, pretende pronunciar-se sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para acrescentar que, de facto, parece-me de todo pertinente que também se ouça o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, até por ser o titular atualmente da pasta das florestas e, portanto, para uma visão mais integrada daqueles são os impactos também do trabalho levado a cabo pelo OTI, que é abrangente e acaba por abranger matérias de todas estas pastas, parece-nos também que é de todo pertinente acompanhar nesta parte também o requerimento do Bloco de Esquerda, qual, aliás, vem muito ao encontro daquilo que é o requerimento do PSD. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então votar. Eu penso que podemos votar conjuntamente os dois requerimentos. Eles complementam-se, digamos assim. Tem uma parte comum relativamente ao requerimento para audição, quer do Observatório, quer do Sr. Ministro da Administração Interna e da Sra. Ministra da Agricultura, quer depois da parte do Bloco de Esquerda, no requerimento do Bloco de Esquerda, acrescentar a audição também do Sr. Ministro do Ambiente. Vamos votá-los depois, portanto, em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, os requerimentos ficam aprovados por unanimidade e eu procurarei acertar primeiro com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura uma data e depois tentar sugerir aos ministros a sua audição, que eu penso que poderíamos tentar fazer, mas verei isso com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, numa audição sucessiva, digamos assim, em que os vários ministros possam entrar por videoconferência com as duas comissões. Mas tentarei acertar isso com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, ponto 7, que tem que ver com a apresentação do relatório de participação na reunião interparlamentar organizada pela Comissão do Parlamento LIBE do Parlamento Europeu e que decorreu no passado dia 10 de novembro, em que a Assembleia da República foi representada pelas senhoras deputadas Isabel Rodrigues e Márcia Passos. Eu dou a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, que há pouco já cumprimentei, reitero os cumprimentos, Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Agradeço os cumprimentos, Sr. Presidente, que retribuo, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Eu não sei se têm imagem, porque eu não estou a conseguir ligar o vídeo.
Pois, imagem não temos, estamos a ouvi-la em perfeitas condições, mas não temos a sua imagem de facto.
Mas, pois, eu não estou a conseguir ligar o vídeo.
Já está ligado neste momento, já estamos a vê-la também.
Muito obrigada então, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer aos serviços a elaboração da proposta de relatório, que não mereceu nenhum reparo e acho que deve ser destacado pelo esforço que exigiu no acompanhamento de todas as intervenções que tiveram lugar ao longo de várias horas. De uma forma geral, os participantes destacaram a importância deste relatório sobre o Estado de Direito, mas foram também apontadas lacunas na avaliação da situação concreta de alguns Estados-membros. Ainda também de forma geral foi destacada a importância da digitalização da justiça, particularmente no contexto que vivemos por força da pandemia da Covid-19, e foi também destacada a necessidade de as medidas tomadas neste âmbito encontrarem um equilíbrio, serem proporcionais, limitadas no tempo e salvaguardarem o Estado de Direito. O relatório dá conta de todas as intervenções que tiveram lugar. Eu julgo que não haverá aqui necessidade de me referir a elas todas, elas constam do relatório, se o Sr. Presidente entender de outra forma, depois dir-me-á, mas eu julgo que é importante destacar a intervenção da Sra. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Catherine Barclay, pelo relevo que deu ao papel dos Parlamentos Nacionais na defesa dos direitos humanos, a intervenção do representante da Presidência do Conselho da União Europeia, porque referiu que o Conselho decidiu encetar um mecanismo de diálogo focado no combate à corrupção, na independência, na justiça e na separação de poderes, e, portanto, particularmente neste semestre iriam convocar os parlamentos nacionais, e que esse trabalho será continuado pela presidência portuguesa. Destacaria ainda a intervenção do Comissário para a Justiça, Didier Reynders, que declarou a intenção da Comissão apresentar este relatório junto de cada um dos parlamentos nacionais e que, à semelhança de outras intervenções, relevou a participação destes na defesa do Estado de Direito e na mobilização dos diversos interlocutores. Eu passaria então para a minha intervenção para dizer de forma muito sucinta que considerei que estão em perigo os valores europeus e que há ameaças sérias ao Estado de Direito, das quais o relatório dá devida conta. Falei também da necessidade de uma ação firme, célere e tempestiva por parte da União nesta matéria e que, sendo o diálogo e a cooperação importantes enquanto ferramentas de proteção do combate pela defesa do Estado de Direito, elas não serão suficientes se não houver vontade e convicção por parte daqueles que colocam em crise o mesmo Estado de Direito. E centrei a minha intervenção por manifesta falta do tempo, que era inicialmente de 5 minutos, mas que foi encurtado para 3, centrei, dizia eu, a minha intervenção em duas ameaças, por me parecerem que têm um impacto grande na democracia, que são terreno fértil para populismos perigosos, e refiro-me à corrupção e à desinformação, mencionando a necessidade nestas duas matérias haver um aprofundamento da ação da União Europeia, e alertei ainda que, relativamente à comunicação social, não basta garantir a existência de uma comunicação social livre e plural, particularmente num tempo de crise como aquele que atravessamos. E se tivermos em conta a situação muito difícil da comunicação social local e regional, que em todo o espaço europeu desempenha um papel fundamental, é necessário também garantir-lhes condições de subsistência. E nessa matéria julguei importante que a União Europeia possa complementar o esforço que muitos dos Estados-membros já fazem no apoio a estes órgãos de comunicação social. E de forma muito sintética, era assim que eu apresentaria a parte do relatório relativamente à primeira parte do debate, deixando o segundo debate para a senhora deputada Márcia Passos. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou então a palavra à senhora deputada Márcia Passos, que deve estar a acompanhar-nos também, e começo por cumprimentar e tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não sei se me estão a ver e a ouvir em boas condições.
Estamos a ver e a ouvi-la em ótimas condições.
Muito bem, perfeito. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, senhores deputados. Cumprimento também de uma forma especial a senhora deputada Isabel Rodrigues, dizendo-lhe que foi um gosto ter a participação na intervenção interparlamentar com a senhora deputada. Agradeço aos serviços também pela elaboração do relatório e, em breves palavras, resumo aquilo que foi quer a intervenção de todos os membros do Parlamento, quer a minha intervenção em particular. De todas as intervenções, eu realço um ponto comum que tem a ver com a sensibilização dos vários intervenientes para as questões relacionadas com a pandemia e com as restrições que têm vindo a ser implementadas nos vários Estados-membros, restrições estas que se concretizam em medidas que necessariamente invadem a esfera dos direitos fundamentais e os suspendem. Portanto, esta foi a nota e é a nota que eu pretendo realçar e que foi realçada por todos nas intervenções que tiveram lugar. Também a este propósito tive a ocasião de intervir e, portanto, a minha intervenção centrou-se muito nesta questão, na questão da suspensão dos direitos fundamentais devido às medidas que têm sido implementadas nos vários Estados e no nosso em particular, e portanto aquilo que foi realçado foi que o respeito por estes direitos fundamentais é um pilar imprescindível e a adoção destas medidas deve cingir-se ao estritamente necessário, deve obedecer a critérios de legalidade e devem ser temporárias e não discriminatórias e sempre numa proporcionalidade, respeitando obviamente o direito interno e o direito internacional. Foram estas as preocupações que tive ocasião de transmitir e foram também estas as preocupações que, de uma forma geral, foram realçadas pelos vários intervenientes. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, não sei se...
Sra. Deputada Isabel Rodrigues está a pedir a palavra novamente. Faça favor.
Sr. Presidente, eu queria iniciar-me por um lapso ao qual só posso atribuir esta distância e o facto de estarmos a trabalhar a partir dos nossos gabinetes, que foi não me ter referido expressamente à senhora deputada Márcia Passos, com quem eu também tive muito gosto em partilhar esta participação, e julgo que do espírito de colaboração que tivemos desde o primeiro momento resultou um contributo muito interessante da Assembleia da República para este debate. E eram estas palavras que eu queria deixar, agradecendo ao Sr. Presidente e pedindo desculpa por esta interrupção na ordem das intervenções. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém se deseja pronunciar sobre este relatório. Ou se podemos passar à votação, penso que podemos passar à votação. Como? Ah, sim, peço desculpa. Já ia embalado. O relatório não é objeto de votação, claramente. uma vez apresentado, o relatório será objeto de publicação no site do Parlamento, através aqui da própria Comissão. Os serviços tratarão disso. Agradeço, portanto, à Sra. Deputada Isabel Rodrigues e à Sra. Deputada Márcia Passos, não apenas a participação e a representação que fizeram da Assembleia da República nesta iniciativa, como também pelo relatório agora apresentado pelas senhoras deputadas. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com um voto de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, voto que foi aprovado na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação e que a Subcomissão submete ao plenário da Comissão com a proposta de a Comissão, porventura, aceitar a formulação da proposta para que ele seja objeto de votação em plenário, nos termos regimentais. Eu presumo que a Sra. Presidente da Subcomissão, a Sra. Deputada Lina Lopes, está a acompanhar-nos. Bom dia, Sra. Deputada, e eu dou-lhe a palavra para fazer rapidamente a apresentação da proposta da Subcomissão. Sra. Deputada Lina Lopes. Sra. Deputada Lina Lopes, não está a conseguir entrar. Bom, como não conseguimos, eu vou passar ao ponto seguinte e depois voltaremos a tentar entrar em contato com a Sra. Deputada. O ponto seguinte é o ponto 9, é fixação nos termos regimentais da redação final do texto já votado, aprovado em plenário, dos projetos de lei 196 e 203, respectivamente do Bloco de Esquerda e do PAN, para alteração da orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, alargando a composição do Conselho Nacional de Bombeiros à participação da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. Está distribuída a proposta de redação final. Pergunto se alguém se deseja pronunciar.
Sr. Presidente, não sei se me está a ouvir.
Estou a ouvir, sim, senhor. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faça favor.
Sr. Presidente, a redação tem aqui um pequeno lapso que tem a ver efetivamente com o próprio Decreto-Lei. O Decreto-Lei 45/2019, de 1 de Abril, aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Portanto, teríamos que alterar esta indicação e o próprio artigo 1º do objeto aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Sim, senhor, Sr. Deputado, agradeço a precisão que faz. Eu próprio também, para além dessa emenda, há uma outra que, se os senhores deputados repararem, no artigo 1º, a associação é denominada Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, mas depois, na nova redação do artigo 19º, é a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. Teremos que verificar exatamente qual é que é a denominação real desta associação e será essa que deverá constar dos dois artigos, como é óbvio. E, portanto, isso é uma verificação, a indicação que eu tenho aqui é dos bombeiros voluntários e não de bombeiros voluntários. De qualquer maneira, confirmaremos isso e a redação terá nos dois artigos que ter rigorosamente a mesma denominação. Com estas duas correções, quer na referência à Autoridade Nacional para ter a sua denominação correta, quer relativamente à Associação Portuguesa, seja no, nos títulos, seja depois nos articulados. Vou pôr à votação antes ainda. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O título proposto é muito mais resumido do que o constante do objeto. E parece-me que o texto que foi aprovado em plenário é mais claro e mais elucidativo, porque de imediato se percebe em que é que consiste a alteração.
Sra. Deputada, a sua sugestão, se eu bem entendo, então, é que o título se alargasse um bocadinho mais, acompanhando a redação do artigo 1º, do objeto.
Exatamente, Sr. Presidente.
No fundo, falando na participação da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, que é aquilo que não está ainda no título. É uma proposta, se ninguém se opõe. Penso que, como sabemos, o título não tem conteúdo normativo, é apenas um auxiliar de leitura. Não fará mal nenhum que ele acompanhe com mais cuidado aquilo que é o objeto, não sendo o objeto muito grande, portanto também não virá daí dificuldade. Vamos então votar com estas três alterações, portanto quer a correção da designação no título e no articulado da Autoridade Nacional, no articulado a denominação exata da Associação Portuguesa nos vários artigos em que ela é mencionada, e este alargamento do título para acompanhar mais a redação do artigo 1º do objeto, referindo diretamente à participação da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e agradeço as observações do Sr. Deputado Francisco Oliveira e da Sra. Deputada Mónica Quintela. Não sei se a Sra. Deputada Lina Lopes, se já conseguimos entrar em contacto com a Sra. Deputada, se a Sra. Deputada nos estiver a ouvir. Parece que não é o caso. Passamos ao ponto seguinte da admissão de petições. Estão distribuídas três notas de admissibilidade relativamente às petições 156, 157 e 159. Resumidamente, eu referia o seguinte, a nota de admissibilidade relativamente à petição 156, que tem que ver com o uso obrigatório de máscara. A proposta da nota de admissibilidade, do meu ponto de vista, vem é do indeferimento da petição, a não admissibilidade da petição, desde logo por uma razão muito simples, porque sobre esta mesma matéria já houve duas petições apreciadas nesta legislatura, de resto exatamente do mesmo subscritor e, portanto, nos termos do regime jurídico das petições, a Assembleia não se pronuncia sucessivamente e repetidamente sobre a mesma matéria e nesse sentido, a proposta é de recusa de admissibilidade. Pergunto aos seus deputados se concordam com a nota de não admissibilidade, neste caso. Tenho o assentimento dos seus deputados e, portanto, a nota de admissibilidade será, conforme é proposto, será transmitida, a não admissibilidade será transmitida com os fundamentos da nota ao proponente. A segunda petição, a petição 157, que tem que ver com a suspensão imediata do estado de emergência e impedimento de prorrogação do mesmo, a proposta dos serviços e que está distribuída da nota é também de indeferimento. Eu, no entanto, queria apenas dar nota aos seus deputados do seguinte. Se é certo que eu acompanho a proposta de não admissibilidade naquilo que tem que ver com a suspensão imediata do estado de emergência, até porque isso não é competência da Assembleia da República, bem como das medidas adotadas, já quanto ao impedimento da prorrogação do mesmo, com toda a franqueza, não me parece que isso seja algo que a Assembleia da República deva recusar, porque, de facto, no âmbito das competências da Assembleia da República está a autorização ou não autorização das prorrogações, que são atos futuros, relativamente ao estado de emergência. Pedidos de suspensão do estado de emergência é que, de facto, não são competências da Assembleia da República. Eu, de qualquer maneira, entendo também, até porque se trata de uma petição subscrita por um único cidadão, que, do meu ponto de vista, o que deveríamos era reformular minimamente a nota de admissibilidade, no sentido de deixar claro que, da parte da petição relativamente à suspensão, não tem qualquer tipo de fundamento, até porque não se coaduna com as competências próprias da Assembleia da República, e que no sentido da prorrogação, do impedimento da prorrogação, a questão não está colocada neste momento, poderá ou não vir a colocar-se, e que nesse sentido será enviada aos vários grupos parlamentares para os devidos efeitos, porque isso trata-se apenas de uma eventual tomada de posição futura, se e quando o Sr. Presidente da República entender, não depende da Assembleia da República, mas sim do Sr. Presidente da República, entender solicitar qualquer tipo de prorrogação relativamente ao estado de emergência. Se concordassem com isso, fazia-se apenas esta ligeira alteração, porque me parece que é um bocadinho errado criar-se o precedente de não aceitar que os cidadãos peticionem à Assembleia da República que não tome determinado tipo de iniciativas, quando essas iniciativas sejam de facto, se caibam de facto dentro das competências próprias da Assembleia da República. Percebo, mas não deixo de discordar, acho que esta separação tem que ser colocada, a questão de haver fundamentação ou não fundamentação, eu não que, pessoalmente, mas a Comissão decidirá, não me parece correto que a Comissão entenda indeferir liminarmente qualquer pedido que recaia diretamente sobre matéria que é verdadeiramente da competência legislativa ou política, neste caso mais política do que legislativa, da Assembleia da República. Ponho, portanto, à consideração a nota de admissibilidade com esta ligeira correção, que se for aprovada, depois será comunicada ao convelada na parte que diz respeito à admissão e transmitida aos grupos parlamentares e comunicada ao requerente. Pergunto aos senhores deputados se concordam com esta posição. O PSD concorda, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda concordam também. Portanto, fica então assim aprovado e eu verei com o serviço a formulação final e acrescentar-se também na tramitação subsequente a comunicação aos grupos parlamentares na parte respeitante para os efeitos, mas expressar que é na parte respeitante ao pedido de impedimento de futuras prorrogações. Temos ainda o relatório final da petição 111 sobre... peço desculpa, ainda há mais uma petição que eu me tinha referido há pouco, que é a petição 159 relativamente ao incumprimento por parte da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores do pagamento de apoios à advogada. A proposta é subscrita por uma única cidadã e a proposta dos serviços, na prática, é de admissão, deixando, no entanto, a nota de que depende da Comissão haver ou não relatório, uma vez que se trata de uma petição subscrita por um único cidadão. Se houver algum senhor deputado que entenda produzir um relatório, assim será, se não... a nota de admissibilidade poderá ser convelada em relatório e ser, nos termos que está aqui proposto, ser transmitida quer à SPAS, quer aos juros parlamentares, quer necessariamente também à cidadã que subscreve a petição. Pergunto aos senhores deputados se alguém pretende que se faça de outra maneira, que seja nomeado relator. Não sendo o caso, fica então a nota de admissibilidade aprovada nos termos em que é proposta, convelando-se a mesma em relatório a enviar, quer à SPAS, quer à peticionária e aos grupos parlamentares. Agora sim, vamos passar ao ponto 11, que é um relatório da petição 111, aprovação do Estatuto da Vítima para Crianças inseridas em contexto de violência doméstica, relatório da responsabilidade da Sra. Deputada Elsa Paes, que eu cumprimento e a quem dou a palavra, Sra. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sr. Presidente. Também eu cumprimento ao Sr. Presidente e às senhoras e aos senhores deputados. Não sei se me estão a ouvir. Eu estou a tentar ligar o vídeo, mas não estou a conseguir.
Estamos a ouvi-la bem, Sra. Deputada, e a vê-la.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, passando à apresentação do relatório sobre uma petição onde é solicitada a aprovação de um estatuto de vítima a atribuir às crianças que vivenciam contextos familiares de violência doméstica, dizer que à data da admissão desta petição ela foi subscrita por quase 45 mil peticionários e que reúne, obviamente, todas as condições para a sua admissibilidade. Os proponentes referem ainda que a realidade tem demonstrado que as normas legais em vigor não conferem suficiente proteção às crianças naquela condição e chamam a atenção para que o direito a uma infância segura, equilibrada e com afeto é, obviamente, uma condição essencial para garantir as bases de uma vida adulta realizada e feliz e, portanto, que estes episódios que muitas vezes acontecem não podem, de maneira nenhuma, desvalorizar a situação de vítima a que as crianças ficam expostas, porque elas tendem a desenvolver, nestes contextos, patologias físicas e psíquicas que afetam profundamente o seu desenvolvimento e podem, obviamente, marcar de uma forma irreversível o curso de uma vida até à idade adulta e condicionar também depois a sua idade adulta. Portanto, dizem os peticionários que é necessário fazer corresponder ao estatuto de vítima legal aquele que é o estatuto de vítima real destas crianças. Nós ouvimos as peticionárias aqui em audição e acrescentaram ainda que havia necessidade de fazer um aperfeiçoamento e adaptação das normas legais vigentes em matéria de proteção das crianças que testemunham episódios de violência no seio da família. Na prática, dizem que nos tribunais a interpretação dada a essas normas tem conduzido a uma desproteção da criança vítima, não se concretizando, portanto, o pensamento do legislador da efetiva defesa da criança. Apontam também como fundamento a necessidade de se alterar o artigo 67 do Código de Processo Penal e clarificar de forma inequívoca a aplicação do estatuto de vítima a estas crianças para que tenham o direito à indemnização, para ser ouvidas recorrendo em tribunal, recorrendo às declarações para memória futura e para se poderem ser afastadas do agressor, entre outros direitos. Assinalaram mais uma vez o sofrimento atroz a que estas crianças ficam expostas e que condiciona e prejudica o seu desenvolvimento futuro. Adiantaram também que poderiam solicitar uma discussão mais alargada relativamente ao aumento das molduras penais nos crimes contra as pessoas, não quiseram, contudo, avançar por essa via. Por último, referiram que está cientificamente provado que as crianças que testemunham este tipo de violências são crianças vulneráveis e verdadeiras vítimas, na linha, inclusivamente, das análises que o GREVIO vem fazendo sobre esta matéria, de que as crianças são vítimas silenciosas. Na audição, de um modo geral, foi reconhecida a necessidade de clarificar a legislação em vigor, de modo a não permitir existência de dúvidas na interpretação e aplicação das mesmas, salientando-se, sim, a ideia de que as crianças não estão desprotegidas no ordenamento jurídico nacional, mas que há um caminho a fazer na clarificação da lei, de forma a minimizar interpretações menos corretas. Ao nível do enquadramento, eu referia apenas a Convenção de Istambul, que dedica vários pontos à proteção destas crianças, dizendo inclusivamente que deviam ser promovidos aconselhamentos psicossociais adaptados à idade das crianças testemunhas, no sentido de salvaguardar o interesse superior da criança. O Grévio também nos vem dar conta de que nas análises que têm feito sobre a aplicação da Convenção de Istambul ao nosso país, identificou alguns domínios prioritários nos quais as autoridades portuguesas deviam tomar medidas complementares, nomeadamente rever a definição de vítima, fez várias recomendações relativamente às crianças expostas à violência doméstica, no sentido de se incluírem as crianças na mesma ordem de proteção das suas mães, e no relatório Sombra, como sabemos, avançado mais pelas organizações não-governamentais, são um pouco mais radicais, dizendo que não há mecanismos legais de proteção e segurança das crianças. Refiro também o Comitê dos Direitos da Criança, no relatório de 2019, que assinala um desfazimento entre a lei e a prática, e o último relatório da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica, de 25 de novembro, que faz várias recomendações, uma delas à Assembleia da República, dando conta de que na prática judiciária, com frequência, quando os maus-tratos são praticados na presença do menor de idade, com frequência se entende que essa conduta praticada na presença da criança ou jovens pode constituir um maltrato psicológico de que estas crianças são vítimas e, portanto, configura a prática de um crime autónomo, deve configurar a prática de um crime autónomo de violência doméstica e, portanto, pedem uma oportuna clarificação e revisão deste artigo 152, no sentido de que a própria vítima de violência doméstica, que a criança seja também considerada uma vítima autónoma de violência doméstica. Relativamente à análise da situação, e portanto os números também são preocupantes, o relatório anual de monitorização de violência doméstica de 2018 refere que em 31% dos casos registados pela PSP as ocorrências foram presenciadas por menores. E no relatório anual de avaliação da atividade das comissões de proteção e crianças e jovens refere-se que a primeira situação de perigo mais comunicada à CPCJ é a violência doméstica e que temos cerca de 15 mil crianças por ano a presenciar situações de violência doméstica. Este assunto é um assunto que tem vindo a ser discutido no âmbito da nossa comissão e tem sido já várias vezes levado a plenário e referir por isso também que neste momento há vários projetos, nomeadamente a proposta de lei do Governo, um projeto também do Bloco de Esquerda e uma petição, da qual eu também fui relatora e já foi aqui apreciada no âmbito da primeira comissão, além de outros projetos no âmbito desta legislatura, mas da sessão legislativa anterior, que tem sido alvo de diversas discussões. Eu decidi, no âmbito desta petição, avançar com uma opinião, embora não seja muito comum, na linha de que devemos ter em conta as recomendações de que já falei, quer do Grévio, quer da equipa da análise retrospectiva do homicídio em situação de violência doméstica, e que pese embora se reconheça que as crianças não são desprotegidas no ordenamento jurídico nacional, salienta-se a importância de clarificar a lei em vigor, nomeadamente o texto do artigo 152 do Código Penal e do artigo 67A do Código de Processo Penal, de modo a não se permitir a existência de dúvidas na interpretação e aplicação da legislação, para se minimizarem efeitos negativos de interpretações menos corretas que podem ser prejudiciais à proteção das crianças. Assim, considero que para uma inequívoca proteção das crianças urge que se estabeleça com clareza, sem quaisquer dúvidas interpretativas, que as crianças expostas à violência também são vítimas dessa mesma violência, como estatui a Convenção de Istambul. Assim sendo, penso que estão reunidas as condições para que a petição seja agendada e apreciada em plenário e para que seja enviado este relatório aos diversos grupos parlamentares e à deputada não escrita para as iniciativas legislativas que forem consideradas oportunas. E agradeço, Sr. Presidente, toda a atenção dedicada a este tema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e para dizer que o PSD votará favoravelmente, mas acrescentando estas ressalvas, toda e qualquer alteração ao Código Penal tem que ser sempre feita com pinças e tendo em atenção à harmonia de todo o ordenamento jurídico. Objetivamente, as crianças estão protegidas nas disposições legais em apreço. De todo modo, como a senhora relatora fala de uma clarificação, no sentido de, enfim, tentar impor uma maior precisão do texto da lei em vigor, não faz moça que efetivamente esta proposta seja aprovada. Porque quando se fala de que as crianças expostas à violência também são vítimas dessa violência, temos que perceber bem qual é o contexto, e chamando já aqui a atenção para uma situação clássica que se tem falado muito a propósito desta discussão. Imaginemos que um casal está... uma pessoa está a ser agredida pelo outro na rua e eu vou passar com a minha filha. E a minha filha é exposta a essa violência, é vítima. Objetivamente não é. Portanto, tem que se ter em atenção todo o quadro legal e é preciso ter muito cuidado com as alterações que se vão fazer. No absurdo, podemos cair em situações destas, porque situações de crianças expostas, qualquer exposição poderá tipificar se o tipo legal não ficar bem definido. E era só isto que eu queria deixar aqui bem claro, porque presentemente, quer a Lei 112 de 2009, quer o Código Penal, protege objetivamente as vítimas especialmente vulneráveis do crime de violência doméstica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para saudar a Sra. Deputada Elsa Paes por este relatório. Está factual, mas está aprofundado e bastante detalhado, o que é bom também para nos ajudar a refletir sobre este assunto. E, de facto, consegue ter no relatório todas as informações e todos os argumentos que o Bloco de Esquerda tem vindo desde o início, desde que começou a apresentar projetos nesta matéria, a lembrar, e portanto é aqui as posições, os parceiros e as opiniões e as recomendações de vários organismos internacionais e nacionais que continuam e que desde o início dizem o mesmo e que continuam a dizer o mesmo e, portanto, ainda bem que fica aqui num relatório tudo condensado para se entender de uma vez por todas que isto não foi uma ideia louca que surgiu ao Bloco de Esquerda enquanto, enfim, se almoçava ou se fazia qualquer outra coisa, que é de facto uma resposta a uma situação que importa, para a qual importa olhar com cuidado e para a qual importa agir, e que é, aliás, uma situação que nos foi trazida por estas várias entidades nacionais e internacionais. A Sra. Deputada Mónica Quintela diz bem que as crianças estão objetivamente protegidas, a verdade, pela lei, estão objetivamente protegidas pela lei, mas na prática isso não acontece. Aliás, cada vez mais há provas, efetivamente, e basta basta ler não só este último relatório da equipa de análise retrospectiva dos homicídios em contexto de violência doméstica, mas os outros anteriores, em que há situações de crianças que não só estão expostas, mas que vivenciam situações de violência doméstica e, portanto, que estão, e é esse o sentido das propostas de alteração do Bloco de Esquerda, são as crianças também que estão expostas, de facto, de forma regular, que vivenciam, que estão, vivem naquele ambiente, e, de facto, esta equipa também chama a atenção para isso, em vários relatórios já, de que, na prática, estas crianças não são consideradas vítimas, são tratadas judicialmente enquanto fator agravante do crime, mas não são tratadas enquanto vítimas, efetivamente, desse crime diretas e, portanto, acabam por estar desprotegidas daqueles que são os vários mecanismos de apoio, seja de apoio psicológico, de acompanhamento, enfim, de uma série de apoios que deviam ter e que não têm. E, portanto, acho que é a nossa responsabilidade e é a responsabilidade do Estado garantir essa proteção e fazer essa clarificação para que a prática, de facto, corresponda àquilo que a lei pretendia inicialmente, penso eu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de devolver a palavra à Sra. Deputada Relatora, só duas pequenas observações. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar também, associar-me àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela e agora pela Sra. Deputada Sandra Cunha relativamente à profundidade e à abrangência com que o relatório está elaborado. Haverá oportunidade depois no plenário de tecer mais considerações sobre o assunto. Relativamente ao próprio parecer, só duas pequenas sugestões. No primeiro ponto dos considerantes finais, do ponto do capítulo 5º, para evitar, embora esteja correto o que aqui está, uma vez que a petição foi apresentada antes ainda da alteração legislativa que foi feita ao regime das petições, mas para não criar confusões em quem não conheça a letra da lei, na parte final do primeiro item, dizer apenas por se tratar de petição coletiva com 44.793 subscritores. E não dizer que é mais de 4 mil, porque, como a Sra. Deputada sabe, agora já não é mais 4 mil, é mais de 10 mil, ou 7.500, peço desculpa, na redação final. De qualquer maneira, está na legislação salvaguardado o caso das petições que deram entrada ao obriga ainda durante a vigência da legislação anterior, mas com uma redação assim, por se tratar de petição coletiva com 44.793 subscritores, ultrapassa-se qualquer dúvida de interpretação. No segundo item, além de se pôr em plural as deputadas inscritas, que neste momento já não é só uma, são duas, referirei apenas que na última linha, de acordo com a versão agora em vigor do regime jurídico das petições, já não é a linha C, mas sim a linha D de Dinamarca, do número 1, ao abrigo do qual devem ser exercido o direito de iniciativa. Com estas pequenas notas, devolvo a palavra à Sra. Deputada para depois passarmos à votação. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada pelos comentários e pelas observações do Sr. Presidente, que obviamente proceder-se-á em conformidade com o que acabou de sugerir, e eu peço imensa desculpa, mas quando comecei a fazer este relatório ainda me estava a orientar pelas regras anteriores e, portanto, agradeço muito a oportunidade da observação e alterar-se-á, introduzir-se a essa alteração como o Sr. Presidente acabou de sugerir. Relativamente aos comentários da Sra. Deputada do PSD, da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, eu também quero dizer que agradeço e, obviamente, que essas cautelas serão tomadas em linha de conta pelos grupos parlamentares se e quando decidirem avançar com propostas na linha da alteração daqueles dois artigos a que eu me refiro, na opinião da relatora, e que vêm, aliás, na sequência de recomendações diversas. Dizer ainda que, Sra. Deputada Mónica Quintela, que uma criança que assiste a violência na rua não está dentro do objeto desta petição, porque esta petição refere-se apenas à aprovação do Estatuto de Vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica. E dizer também à Sra. Deputada Sandra Cunha que, obviamente, tentei fazer aqui uma análise muito factual e objetiva, onde estão inscritas várias visões relativamente a esta temática, desde as posições mais radicais, que acham que o nosso ordenamento jurídico não protege as crianças, até às posições mais moderadas, na qual também me inscrevo, de considerar que, pese embora protegendo o nosso ordenamento jurídico, pese embora protegendo os direitos das crianças, portanto elas não estão desprotegidas, ainda assim, por tudo o que nós temos assistido no nosso país ao nível das decisões judiciais, há aqui uma visão muito factual de que nem sempre a proteção inscrita na lei é levada à realidade concreta ao nível das apreciações e das decisões judiciais. Daí a necessidade de se clarificar a lei para que interpretações diversas que possam não salvaguardar o superior interesse da criança sejam feitas em sede judicial. Portanto, esta clarificação, na linha dos proponentes e também, diga-se de um modo geral, da generalidade e penso que até de todos os grupos parlamentares em sede de audição, é importante que se faça para que não restem dúvidas de que o nosso ordenamento jurídico protege as nossas crianças. E, portanto, é tudo o que tenho a dizer, Sr. Presidente, e mais uma vez, muito obrigada pelos seus comentários e pelos comentários dos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório fica aprovado por unanimidade e eu mais uma vez agradeço à Sra. Deputada Relatora. Srs. Deputados, a Sra. Deputada Lina Lopes, entretanto, teve que se ausentar do Skype para outra reunião. Também pelo adiantado da hora, já temos connosco o Conselho de Fiscalização do CIRP para poder realizarmos a audição. Eu, de qualquer maneira, não deixava de colocar a questão do nosso ponto 8 da agenda tem que ver com a proposta da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação de se formular a sugestão à mesa da Assembleia da República de votação, de um voto de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. O voto foi distribuído atempadamente, para além de ter sido elaborado e aprovado na Subcomissão, foi distribuída a todos os senhores deputados da Comissão e eu vou colocar à votação rapidamente a proposta da Subcomissão, que é a da submissão da sugestão à mesa para que este voto seja objeto de votação em plenário. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a proposta da Subcomissão. Agradeço à senhora deputada Lina Lopes e na sua pessoa a todas as senhoras e senhores deputados da Subcomissão. E será enviado para a mesa da Assembleia para que possa ser objeto de votação no próximo momento de votações regimentais do Parlamento. Passamos agora, relativamente aos outros assuntos, perguntava só aos senhores deputados se alguém tem alguma questão a colocar, não sendo o caso, passamos à segunda parte da nossa reunião, que tem que ver com a audição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Esta audição, como os seus deputados sabem, é à porta fechada e, nesse sentido, a partir deste momento, o link que está aberto, ou que esteve aberto ao longo da reunião, para acesso por parte quer dos senhores jornalistas, quer do público em geral, passa a estar desligado e apenas os senhores deputados e as respectivas assessorias parlamentares, se for o caso, que o pretendam, permanecerão a acompanhar esta audição. Eu penso que senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte será o Sr. Deputado Jorge Lacão, que intervirá e ele está a caminho, está a chegar. Pedia só 2 minutos. Muito obrigada.
Ah, então fazemos uma pequeníssima pausa de 2 ou 3 minutos, sim, até termos os deputados intervenientes online. E retomaremos de imediato. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Precisamente o mesmo que vem, será o interveniente, será o Sr. Deputado André Coelho Lima, que também vem a caminho.
Presencialmente?
Sim.
Sim, senhor. Portanto, assim que os senhores deputados entrarem na sala, retomaremos o contacto com o Conselho de Fiscalização.